Bem-vindos a mais um Mercados em Ação do Jornal Económico. No programa de hoje vamos analisar as perspectivas para a política monetária nos Estados Unidos e na Europa. Vamos olhar para a earnings season e também para a avalanche de emissões de dívida soberana e corporativa nos últimos dias. O petróleo também vai estar em destaque neste programa. O nosso convidado hoje é André Almeida, chefe de sala da sala de mercados do Montepio. André, já se esperava este arranque de corte das taxas de juros? São boas notícias para empresas e famílias? O que é que esperas da próxima reunião do BCE?
Portanto, eu acho que o BCE, no caso, a sua responsável máxima, tentou aqui não trazer surpresas para a próxima reunião de junho. Portanto, digamos que esta mais que esperada queda de 25 pontos base nas taxas de juros de referência do Banco Central Europeu é ela bastante anunciada e, portanto, tenta aqui gerir de maneira bastante concreta as expectativas dos investidores. Portanto, esta redução agora no dia 6 de junho é bastante esperada, com 99% de probabilidades de acontecer. Ainda assim, sendo que é o tiro de partida para um movimento descendente de taxas de juros, aquilo que nós podemos perceber é que contrariamente àquilo que eram expectativas no início do ano, em que se esperavam cortes sucessivos e cumulativos de 150 pontos base, neste momento aquilo que nós temos é um bocadinho mais, tal como a Fed, a referência ao data dependent. Portanto, ir reunião a reunião, acompanhando os dados macroeconómicos e a partir daí ir tomando as decisões. Sendo que aquilo que neste momento é o cenário mais esperado, portanto, além deste corte de 25 pontos base, há aqui um mercado bastante dividido, sendo que muito provavelmente o segundo corte só acontecerá em setembro ou outubro. Portanto, é claramente um cenário positivo no sentido de descida de taxas de juros, mas é um cenário que é mais lento e mais paulatino.
André, e achas que até onde é que poderá existir uma baixa de juros se a inflação continuar neste ritmo de alívio?
Portanto, na União Europeia, na zona euro, o ritmo de quebra na inflação não foi interrompido quando comparamos com, por exemplo, nos Estados Unidos, que nos primeiros meses do ano teve até umas ligeiras subidas. Portanto, relativamente à zona euro, neste momento até as perspectivas parecem mais positivas ou menos desafiadoras para o Banco Central, porque continua a assistir a uma descida paulatina das taxas de juros, começam a sentir-se alguns dados, nomeadamente na atividade, com alguma recuperação em algumas das principais economias da zona euro. Mesmo esta semana, agora amanhã, vamos ter os dados do PMI, que também serão muito importantes para perceber essa tendência. Portanto, em termos gerais, aquilo que nós vemos é uma sensação de que as taxas de juros vão estabilizar em níveis mais elevados do que aquilo que existiam pré este processo inflacionista. Portanto, nós, a ideia de ver taxas nos 2% neste momento é mais difícil, ou seja, nós tendencialmente aquilo que sentimos é que as taxas de referência na zona euro irão estabilizar claramente acima dos 2%, portanto entre os 2,5% e 2,75%, esse será o cenário central com o qual nós estamos a trabalhar, e portanto até ao final do ano nós deveremos ter cortes na ordem dos 75 pontos base e depois mais um ou dois cortes durante o próximo ano. Este é o cenário central com o qual nós estamos a trabalhar.
André, parece que aquele compasso de espera no cenário, como referiste, de um corte em junho, arrancar os cortes em junho, depois só em setembro retomariam de novo, fariam o segundo corte. Parece que há aqui um compasso de espera propositado do BCE para ver a reação do primeiro corte nos mercados e também na inflação?
Sim, por um lado é essa perspectiva, depois há alguns dados que o BCE se nota que está muito atento, nomeadamente o que tem que ver com as subidas salariais e revisões salariais que em muitos países ainda estão a acontecer, as negociações, e portanto não são nos dados de inflação de março que se vão sentir, poderão se sentir ainda mais à frente. Portanto, há aqui uma atenção especial aos números de inflação, principalmente via aumentos salariais. Portanto, se a pressão salarial não for tão elevada como aquela que se pode acontecer e se pode esperar, portanto, se houver aqui algum tipo de alívio ao nível dos aumentos salariais, claramente que há menos pressão para o BCE ter que manter taxas, não é? Portanto, esta é um bocadinho a dinâmica que está aqui em cima da mesa perante o BCE. Claro que depois, se assistindo a recuperação em alguns setores, nomeadamente o setor industrial, também depois poderá criar algum tipo de pressão mais à frente em termos de preços, mas esse seria um efeito mais a posteriori. Portanto, aqui essencialmente o tema de salários é importante, o tema da energia, mais ou menos os preços estão relativamente controlados, portanto o BCE tem um cenário bastante favorável neste momento, em que faz o primeiro corte, espera para ver, eventualmente faz só o segundo corte em setembro, outubro, e portanto consegue ir tendo aqui observação e ação. Basicamente é este tipo de approach que está aqui em causa.
Marco, queria-te perguntar sobre este tema. Consideras que é o timing adequado para arrancar com o corte das taxas de juros na zona euro? Se preferirias esperar mais um pouco ou se, pelo contrário, achas já bem tarde?
Não, acho que o timing está correto até. Não se perderia nada que viesse uma reunião antes, mas o timing não está errado. Agora, a questão é, tal e qual como eu acho que vai acontecer nos Estados Unidos, o corte vai acontecer numa altura em que já não influencia as eleições. E eu acho que isso foi propositado. Não percebo muito bem porquê na Europa, porque não é assim tão... porque é muito mais fracionado, não é? Portanto, não existe tanta questão, mas o que é certo é que, coincidência ou não, as coisas provavelmente irão acontecer assim. E eu acho que, obviamente, que a inflação está menor do que nos Estados Unidos, a economia também está mais fraca, portanto, justificava-se, apesar dos juros também estarem mais baixos, justificava-se, até porque alguns países já começam a sentir o peso do custo da dívida pública, não é? E isso é uma questão muito importante. Agora, eu acho é que, não sei porquê, mas os indícios para o ano, pelo menos para o ano, poderão não ser assim tão favoráveis para a continuação da descida dos juros, porque eu acho que vai haver a necessidade quase obrigatória da Europa se reindustrializar ao nível da defesa. E eu acho que isso é um shift, uma disrupção de tal magnitude que irá pôr aqui alguma pressão em termos de inflação na Europa, para além da questão das questões energéticas, porque se o mundo começar a crescer um pouco mais, então vamos ter petróleo e gás natural provavelmente a ter aqui uma pressão ascendente, porque continua a haver o mesmo, e se houver mais procura, vamos ter aqui algumas pressões. Portanto, eu acho que, para já, o caminho, como o André referiu, é claro, e o BCE tem a vida mais facilitada, mas eu acho que daqui a um ano, provavelmente as coisas não serão assim tão simples.
André, queria perguntar agora, voando para o outro lado do Atlântico, olhando para a situação da Reserva Federal norte-americana, tivemos aqui declarações esta semana de um dos membros do board da Fed, Christopher Waller, que primeiro começou por afastar um novo aumento das taxas de juro pela Fed, uma hipótese que esteve em cima da mesa, ou pelo menos uma teoria que esteve em cima da mesa nas últimas semanas, mas que, em sentido contrário, cortes só daqui a vários meses, deixando aqui realmente o BCE na algo impensável, talvez há um ano ou há 6 meses, o BCE arrancar com os cortes nas taxas de juros. Mas queria-te perguntar, achas que o corte do BCE primeiro vai pressionar os Estados Unidos ou pensas que não se sentirão pressionados e farão e business as usual, olharão para os seus dados e tomarão as decisões conforme?
Penso que os Estados Unidos irão tomar as suas próprias decisões, não tão dependentes daquilo que o BCE fará. Ainda assim, o que é que estava a acontecer? Portanto, nós tivemos início do ano alguns dados nos Estados Unidos, e em particular a inflação, em que começavam a dar sinais de subida, e o mercado começou, de certa maneira, a apressar que isto podia ser aqui uma segunda leg, digamos assim, uma nova vaga inflacionista, e portanto começou-se a falar um bocadinho sobre essa questão de subida de taxas. Eu no, no, do meu ponto de vista, eu acho que a Fed não estava em cima da mesa a subir taxas. O que está em cima da mesa relativamente à Fed é uma questão do timing. Ou seja, se os números não vêm tão, em termos de inflação, não vêm tão rapidamente para baixo, a Fed mantém durante mais tempo estes níveis de taxa de juros. E portanto, aqui era uma questão de timing. E como o último dado de inflação que saiu na semana passada e que era bastante esperado, acabou por sair ligeiramente em termos de inflação abaixo das expectativas do mercado, de repente o mercado voltou novamente a repraçar toda esta ideia, a retirar de cima da mesa a possibilidade de uma nova subida e, portanto, voltou a centrar-se naquele que era, no caso, o meu cenário base, mas, portanto, aquele que é efetivamente aquilo que faz sentido. Portanto, a Fed vai responder aos dados e a sua resposta aos dados não há grandes choques em termos de oferta que possam levar a grandes pressões inflacionistas. Portanto, há questões particulares que justificaram os números que surgiram no início do ano. Mas, portanto, aquilo que há é maior dificuldade em trazer a inflação para baixo, porque a inflação claramente fez toda aquela correção quando vem de níveis perto dos 10%, agora até à zona dos 3, 3,4, que é onde está neste momento nos Estados Unidos. Mas lá está, era um bocadinho aquela conversa que nós tínhamos, se calhar, aqui há 6 meses, um ano atrás, que é mais fácil trazer a inflação dos 8 para os 4, dos 4 para os 2 já é mais difícil, porque há determinados processos que estão em curso. Neste sentido, em jeito de conclusão, a Fed fará o seu próprio caminho. Acontecerá mais tarde. Nós na Europa também já tivemos alguns bancos centrais de países mais pequenos, mas também relevantes, de moedas majors que já fizeram, já deram início a essas descidas, nomeadamente Suécia e Suíça. E, portanto, isto é tudo uma questão de timing. Cada país tem um bocadinho as suas situação, o seu, as suas situações particulares, as suas condicionantes particulares em termos macroeconómicos, mas a tendência é esta, é descida.
André, mas achas que há espaço para uma surpresa, por exemplo, ao nível económico, de um abrandamento agora nos meses de verão, não esperado? Houve alguns indícios nos últimos dados da economia e que isso possa refletir numa pressão para a Fed descer os juros mais cedo do que o previsto?
Nos Estados Unidos, isso pode acontecer. Nós começamos a ver, digamos assim, em termos de cenário descendente, por exemplo, os dados de atividade, em termos de dados de mercado de trabalho, ainda, apesar de naturalmente a economia continuar a criar postos de trabalho, as taxas de emprego estarem em níveis bastante baixos, começamos aqui a sentir algum tipo de saturação nos dados e, portanto, isso não é de excluir. Daí um pouco aquilo que eu referia no início da nossa conversa, os Estados Unidos estão numa fase um bocadinho diferente, que é, estão com dados de inflação ligeiramente piores que a Europa e economia a denotar alguma pressão descendente. Enquanto na Europa continuamos a ver inflação no sentido descendente, o que é positivo, e começamos a ver aqui algum tipo de reanimação em termos de atividade económica. Portanto, nos Estados Unidos podemos ver aqui mais alguns dados ligeiramente em sentido descendente, essencialmente em sentido descendente.
Marco, consideras que depois do verão poderá ser um momento ideal para a Fed arrancar com os cortes das taxas de juros? Isto se a inflação, obviamente, não piorar até lá, ou, pelo contrário, se poderá acontecer, tal como já abordámos aqui, no passado, cortes, só depois, cortes nos Estados Unidos só depois do, das eleições norte-americanas?
Eu acho que só depois das eleições. Não porque será a melhor opção, mas porque, por enquanto, a economia permite que isso assim seja. A menos que existe uma surpresa nestes meses de verão, como o André referiu, também possível, e que a economia dê aqui sinais ao nível de crescimento económico que coloquem em causa o cenário de Goldilocks que tem sido referido. Portanto, eu acho que é. Não é que não seja possível, mas também não está assim tão longe. E eu acho que os investidores começaram logo, como de costume, a esticar-se assim que os números saíram do crescimento económico, os números do emprego depois, e da atividade económica saíram um bocadinho abaixo do esperado. Começaram logo todos entusiasmados, que era logo dois cortes e era já um em setembro, e eu acho que isso não irá acontecer, até porque a inflação teimosamente continua alta e poderá continuar alta, ou pelo menos a descer menos do que o esperado. Eu acho que só mesmo em novembro, é que, eventualmente na reunião de novembro, é que isso poderá acontecer. E o que não é, o que não impede que haja dois cortes este ano, o que já seria, pronto, algo significativo.
André, olhando aqui para a avalanche de emissões de dívida que tiveram lugar nos últimos dias, tivemos aqui a EDP, a Fiabilidade, a CUF e também a própria Dívida Soberana de Portugal, entre outras lá fora também, obviamente, mas queria pedir aqui um comentário. Aproxima-se a taxa de o primeiro corte de juros pelo BCE, as empresas e também aqui os Estados estão já a antecipar-se esta descida dos juros. Como é que olhas para este movimento?
Podemos ver isto de dois prismas. Primeiro, em termos de mercado internacional, a semana passada, por exemplo, na Europa já foi a segunda semana do ano com mais emissões em mercado primário de dívida. Portanto, havia já aqui, digamos assim, o suporte em termos daquilo que está a acontecer em mercados internacionais, não é? Depois também, do ponto de vista mais técnico, tem a ver com o próprio lançamento das emissões. Isto não se pode fazer em cima de período de apresentação de resultados. Portanto, após a apresentação de resultados primeiro trimestre, é sempre um momento em que se fazem muitas emissões e, portanto, nós, tanto na Europa como nos Estados Unidos e mesmo em Portugal, grande parte das empresas já apresentaram os seus resultados e, portanto, neste momento estavam em condições de o fazer. Do ponto de vista dos custos de financiamento, em termos de spreads de crédito, portanto, se nós pensarmos naquilo que são. Naturalmente, estes emitentes tendencialmente emitem mais em taxa fixa, mas depois podem ter as suas próprias coberturas de balanço. Pondo isto assim de uma maneira muito simplificada, os spreads de crédito, de uma maneira geral, têm comprimido, portanto, têm-se reduzido na Europa, e Portugal também não é exceção. E portanto, os custos que as empresas terão a pagar acima, por exemplo, do Euribor, neste momento são mais baixos do que eram aqui há uns meses atrás, portanto, o spread de crédito, não é? Portanto, é um bom momento para emitir e, naturalmente, os emitentes tendem a fazê-lo. Depois também há aqui algumas questões particulares. Em cima de bancos centrais normalmente não se emitem, portanto, nós na primeira semana de junho, nas primeiras semanas de junho, nós vamos ter o Banco Central canadiano. É o primeiro dos grandes bancos centrais a tomar decisões. Vamos ter o BCE, vamos ter a Fed. Para a semana também tínhamos feriado nos Estados Unidos, que é o Memorial Day. Portanto, esta semana era aqui, estas 2 semanas eram semanas muito limpas, sem grandes dados macroeconómicos. Portanto, basicamente, a seguir ao anúncio de inflação nos Estados Unidos, na semana passada, tivemos muitíssimas emissões. E esta semana também aqui um bocadinho de antecipação, porque amanhã temos dados da atividade tanto na Europa como nos Estados Unidos, a atividade, os chamados PMIs, portanto, são dados também muito importantes. Portanto, estes dias foram aqui uma janela muito importante, portanto, tivemos emissões de diferentes. Portanto, tivemos emissões de países, nomeadamente Portugal, mas também outros países estiveram no mercado. Tivemos emissões do setor financeiro de diferentes bancos, diferentes geografias, em diferentes classes de risco, desde dívida hipotecária, dívida depois dívida sénior, dívida subordinada. Tivemos também, por exemplo, a região de Madrid também esteve no mercado. Portanto, e depois os corporates também vêm atrás. Portanto, isto é um processo natural. Um processo natural.
Aqui dois casos específicos, o da EDP e o de Portugal, que emitiram aqui a prazos muito longos, a 30 anos. Parece-te normal este tipo de emissão tão longa?
No caso da EDP, sim, normalmente isto depois está associado a projetos concretos, é natural. Em termos de Portugal tem vindo a fazer o seu percurso habitual em termos de emissões, via leilão, que são normalmente emissões mais pequenas, com uma determinada, que normalmente uma vez por mês vão fazendo estas pequenas emissões. Emissões sindicadas, Portugal normalmente faz 3, 4 por ano, e portanto neste momento era o momento de fazer uma emissão sindicada antes do verão. Provavelmente já não fará mais nenhuma, e depois do verão eventualmente fará uma ou duas. Normalmente estes são os timings que o IGCP costuma praticar. A questão dos 30 anos, isto normalmente tem a ver um bocadinho em termos de dinâmicas de oferta e procura em mercado secundário, onde é que o emitente percebe que existe maior procura. Nós temos tido vários emitentes soberanos a fazer emissões de em prazos mais longos. Por exemplo, a Alemanha fez recentemente, a União Europeia também esteve hoje com uma emissão para 2043. Portanto, o IGCP faz aqui uma gestão criteriosa das emissões. E, portanto, como também em termos de gestão de tesouraria, não faz muito sentido fazer emissões a prazos muito curtos, até porque o IGCP tem outros instrumentos para se financiar no curto prazo, nomeadamente através, por exemplo, de bilhetes do Tesouro, onde se consegue financiar em prazos curtos a taxas muitíssimo reduzidas. Portanto, aproveitou que esta oportunidade, sentiu que havia procura no mercado e portanto, fez emissão. A emissão não correu bem, teve procura que excedeu a oferta, acabou por conseguir comprimir em termos de taxa de juros, a taxa de juros inicial indicativa acabou por conseguir comprimir, portanto, emitir com um custo mais baixo. Portanto, aproveitou a janela da oportunidade e fez muito bem, não é?
Marco, olhando para esta avalanche de emissões, parece que está aqui relacionada com a iminente descida das taxas de juros por parte do BCE.
Quer dizer, a questão aqui é as emissões de quem quer emitir, supostamente quererá emitir depois, porque irá pagar menos, não é?
Certo.
Agora, eu acho que isso também já está incluído nas expectativas do mercado. Portanto, os juros também que já estão a ser oferecidos já incluem praticamente um corte. Aqui o mais importante é a tendência, porque, obviamente, como sabemos, os juros depois colam-se à tendência, ou seja, apesar dos juros agora estarem, por exemplo, nos 4%, não será esses 4% que serão oferecidos se houver uma perspectiva que daqui a uma semana o juro deixa para 3,75, por exemplo, e daqui a dois meses ou três deixa para 3,5. Portanto, depois o mercado começa a ajustar e também a oferecer menos. E o inverso também é verdadeiro. Assim que houver alguma indicação de que o mercado, que os juros podem não descer de novo, ou que podem eventualmente subir, isso também é verdade. Eu acho que o mais importante a ter em conta é quem quis fazer investimentos a longo prazo em rendimento fixo já passou o barco. Quem, por exemplo, quer rever o seu crédito à habitação ainda está muito cedo para isso. Eu acho é que estamos agora numa fase de inversão de sentimento e de fundamentos. Portanto, eu acho que não, agora vai ser muito mais emissão por emissão ou reunião a reunião é que os investidores vão agir. Porque o tempo do marasmo, ou seja, que os juros estavam parados, acabaram. Portanto, agora terá que haver muito mais flexibilidade a reagir àquilo que o BCE e do outro lado do Atlântico também, a Fed, irá fazer.
André, olhando agora para o mercado petrolífero, parece que não há forma aqui dos preços se sentirem-se pressionados. O Brent negocia hoje a rondar os 82 dólares, está a cair pelo terceiro dia consecutivo. Temos reunião da OPEP mais no fim de semana, onde vão olhar para as metas de produção. Estão aqui, está em cima da mesa, aliás, um corte de mais de 2,2 milhões de barris por dia, sendo expectável que este corte se mantenha. Como é que olhas para o mercado petrolífero? Poderão ser boas notícias os preços não estarem a subir? Temos aqui o Irão, a questão do Irão e do Presidente. Temos também atenção Irão e Israel, temos também atenção na faixa de Gaza. O que é que esperas dos mercados petrolíferos nos próximos tempos?
Se nós olharmos aqui um bocadinho, não tanto no curto prazo, mas olharmos aqui os últimos anos, nós podemos ver que os Estados Unidos fizeram aqui uma gestão muito, muito equilibrada e muito bem pensada sobre o tema do petróleo. Portanto, a OPEP no pós-Covid foi, de uma maneira geral, avançando com cortes de produção, mesmo em cima da guerra da Ucrânia, claramente num movimento de pressão, não é? Mas os Estados Unidos foram sabendo responder de uma maneira muito inteligente ao tema. Nós, por exemplo, se olharmos para as reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos, neste momento têm as suas reservas estratégicas em mínimos 35 anos. Portanto, os Estados Unidos foram inundando o mercado com a oferta necessária para manter um preço relativamente equilibrado. Primeiro ponto. Segundo ponto, os Estados Unidos neste momento também não necessitavam de manter essas reservas estratégicas que tinham, por exemplo, há 20 anos atrás, porque neste momento os Estados Unidos, com recurso também ao Shell Oil e todas essas energias alternativas ao petróleo tradicional, portanto, foram conseguindo aumentar a sua produção e neste momento os Estados Unidos, como todos, são já exportadores de petróleo ou semelhantes. Portanto, desta maneira, aquilo que nós tivemos é a OPEP efetivamente foi reduzindo a sua produção, mas isso, no fim de contas, teve como consequência não um aumento substancial e generalizado e continuado dos preços, mas uma perda de cota de mercado dos países da OPEP. E, portanto, eu não esperaria grandes movimentos no petróleo. Nós temos visto aqui o petróleo nos últimos meses a circular, a negociar entre os 65 e os 85, tem sido os níveis por onde tem estabilizado, e eu não sinceramente não vejo que possa sair muito destes níveis. Porquê? Porque quando passa dos 80 para cima é claramente atrativo para os produtores de shale oil nos Estados Unidos. Quando vem para os níveis de 60, começa em termos de receita a ser pouco interessante para os países da OPEP, porque naturalmente a sua grande fonte de receita é a venda de petróleo. Portanto, os preços estão aqui muito balizados e muito sensíveis a estas notícias mais de curto prazo, tanto aos ataques dos Houthis ou algum tipo de reacender de tensão em Israel, ou reacender de tensão em Israel-Irão, ou outro tipo de tema geopolítico que possa acontecer, ou depois muito sensíveis a notícias mais particulares que têm a ver com dinâmicas de curto prazo de oferta, portanto, disrupções ou em plataformas ou algum tipo de problemas com os transportes, mas sinceramente não vejo que possa sair muito deste range, não vejo um trigger de longo prazo para o fazer.
André, e como é que achas que, porque neste momento vê-se o surgimento da economia indiana a nível global, que deverá estar no topo em muito curto prazo, e com isso também o aumento de consumo de petróleo. Mas por outro lado temos o fomento e a generalização dos carros elétricos, portanto a redução da procura por o gasóleo e gasolina em termos da mobilidade, e existe também para, neste caldeirão, a intenção da União Europeia em cortar mesmo com todas as importações de produtos energéticos da Rússia. Como é que tu analisas o mercado, por exemplo, nos próximos 2 a 5 anos, tendo em conta todo este caldeirão que existe? Achas que os Estados Unidos, por exemplo, têm capacidade, mesmo com o shale oil a crescer, de suportar, por exemplo, um corte absoluto da União Europeia em relação às importações da Rússia, e eventualmente também um apertar do cinto à compra de petróleo que vem assim mascarado, aliás, da Rússia, que passando pela Índia ou pela China e que nos chega aos nossos portos? Como é que tu vês o mercado nos próximos 2 a 5 anos? Até porque isto tem muita influência, nomeadamente nas novas explorações. Por exemplo, nós sabemos, recentemente foi a Galp que descobriu uma importante reserva, mas depressa se apressou a vender metade do projeto, até porque algo que dure, por exemplo, 100 anos no mercado petrolífero, pode não ser muito interessante, porque daqui a 20, se calhar, já não queremos o petróleo como queremos hoje.
Sim, em termos de como é que eu vejo o petróleo agora aqui no espaço de 2 a 5 anos, primeiro nós temos aqui forças que são, digamos assim, contrárias. Por um lado, a utilização dos elétricos na mobilidade é uma tendência crescente, portanto isso de alguma maneira diminuirá a procura nesse sentido. Agora, não obstante isto, a utilização do petróleo continua a ser para um outro sem número de coisas, e que se utilizam, nomeadamente derivados, nomeadamente os temas de plásticos e outras componentes que derivam daí, que nós utilizamos num sem número de coisas que não têm a ver com a mobilidade ou com o tema dos automóveis, não é? Assim, relativamente a essa pergunta do tema Índia, Estados Unidos, Europa e... Europa, em termos energéticos, é dos grandes blocos económicos o mais débil, porque nós não temos petróleo, nem temos gás natural, né? Portanto, nós estamos completamente dependentes de forças de países, de outros países, não é? No caso, os Estados Unidos têm tendência para continuar a beneficiar desta situação, portanto, os Estados Unidos, nomeadamente também a Venezuela, que era um país que estava completamente embargado relativamente a relações com o exterior, e nós vemos que os Estados Unidos rapidamente se apressaram a reanimar as relações diplomáticas e as operações em termos de petróleo com a Venezuela. Por exemplo, a Argentina avançou com a construção de um porto para poder exportar gás liquidefeito, portanto, ou seja, nós basicamente vamos estar dependentes de fontes alternativas que tendencialmente serão um pouco mais caras. Portanto, em termos de preços, se me perguntares em termos de preços, onde é que eu vejo os preços? Eu vejo um preço médio de petróleo entre os 80 e os 100 nos próximos 2 a 5 anos, claramente a estabilizar mais acima, porque aquilo que nós retiramos da procura via veículos elétricos ou outro tipo de energias para a mobilidade, não vai ser capaz de esvaziar, digamos assim, o lado contrário do mercado, não é? E, portanto, vamos continuar a necessitar de petróleo, mas também a preços equilibrados, porque, claro, que muito mais do que 100, os preços acima de 100, de uma maneira generalizada, depois deixam de ser sustentáveis. Isso cria disrupções em termos de... dos preços dos produtos, cria disrupções em termos de transportes, afetam também o comércio internacional, como nós vimos isso no pós-Covid. Portanto, também ninguém tem interesse em ter preços genericamente acima de 100 dólares.
André, olhando agora para a earnings season, como é que, o que é que te impressionou pela positiva e pela negativa? Temos tido aqui o S&P 500 a bater recordes, bateu recentemente o 24º recorde de 2024, o Nasdaq também renovou aqui o seu nível mais elevado sempre à boleia do desempenho das sete magníficas. Hoje vamos ter os resultados da Nvidia. Como sabes, as expectativas são elevadas, os analistas esperam que os lucros por ação tenham disparado mais de 460%, com as receitas a registarem um crescimento de mais de 270%. O que é que tem impressionado pela... Já sabemos que a Nvidia esteja no topo do bolo, obviamente, mas ainda não temos os dados todos em cima da mesa, mas o que é que queres elogiar e nesta earnings season?
Nos Estados Unidos temos a época praticamente concluída, na Europa vamos numa fase um bocadinho mais atrasada, mas ainda assim já 4/5 das empresas apresentaram os seus resultados na Europa. Em termos genéricos, nos Estados Unidos nós tivemos resultados que claramente superaram expectativas que eram colocadas nos analistas, mas pudemos observar num ou dois casos de empresas que, mesmo apresentando bons resultados e claramente superarem expectativas, o management dessas empresas tentaram fazer aqui uma gestão do guidance e das próprias perspectivas que se possam ter sobre as empresas. Tivemos aqui algumas empresas que tentaram, tendo apresentado bons resultados, tentaram baixar o guidance para os próximos anos em termos de comportamento. Tivemos vários exemplos, por exemplo, Meta, Airbnb, entre outras empresas, em que apresentaram bons resultados, mas baixaram o seu guidance. Isso foi uma posição que eu, digamos, cautelosa, e o mercado até aceitou, interpretou bastante bem, ou seja, acabou por penalizar essas empresas que baixaram o guidance imediatamente com o anúncio dessas notícias, mas acabou por trazer aqui, digamos assim, alguma saúde, e parte da ligeira correção que o mercado acionista nos Estados Unidos teve no mês de abril deveu-se um bocadinho a isto. E neste momento, o que é que nós temos? Temos, efetivamente, índices acionistas em máximos, mas que começam a ficar um pouco cansados. Isso começa-se a denotar nos últimos dias, porque foram atingidos novos máximos, mas agora faltam aqui mais triggers, faltam aqui mais notícias para empurrarem os mercados acionistas para uma nova senda de subidas. Agora, no sentido inverso, também não temos dados negativos que nos façam esperar grandes correções no mercado.
André, mas achas que o que é que achas que pode ser esse trigger positivo? Resultados entusiasmantes da Nvidia, sendo que já houve algumas notícias que a procura poderá acalmar no curto prazo e aumentar a médio prazo, à espera do novo chip que só estará disponível no final do ano, ou achas que o mercado irá agora corrigir um pouco mais à espera de novas indicações, nomeadamente ao nível económico, de que poderá haver aqui um período de crescimento económico um pouco mais robusto, nomeadamente, por exemplo, nas vendas a retalho, na confiança do consumidor, que também é muito importante, que possa suportar mais uma puxada ascendente?
Eu vou mais pelo tema macroeconómico neste momento, porque, primeiro que tudo, estamos em fim de época de apresentação de resultados. Naturalmente que a Nvidia é muito importante, portanto ela vale 5,3% do S&P, portanto terá o seu comportamento individual, terá um grande impacto naquilo que será o comportamento do índice, e espera-se grande volatilidade aqui relativamente àquilo que fará amanhã a Nvidia após a apresentação dos resultados. O mercado de opções antecipa grande volatilidade, mas à parte do tema Nvidia, eu acho que será mais o tema macroeconómico. E quando nós olhamos um bocadinho em detalhe aquilo que foram as apresentações de resultados do primeiro trimestre do S&P, aquelas empresas que superaram pela positiva, que superaram, foram além daquilo que eram as expectativas dos analistas, contrariamente àquilo que se possa pensar, não foram as tecnológicas, portanto foram as empresas de consumo discricionário. Estamos a falar essencialmente de empresas que dependem muito dos níveis de consumo, nomeadamente, por exemplo, uma eBay, uma Amazon, foram empresas que apresentaram muito, que apresentaram bons resultados, mas mais que tudo superaram as expectativas dos analistas. Portanto, dito isto, o tema macroeconómico acho que será o fundamental para termos para podermos vir a assistir a um novo trigger de subida generalizada do índice norte-americano.
Marco, o que é que destacarias nesta earnings season? Penso que dedicarás algum tempo também à Nvidia, obviamente, mas o que é que, além da Nvidia, o que é que destacarias também?
Destacaria, eu acho que aquilo que o André referiu, nomeadamente as pequenas e médias empresas, o comportamento. As grandes tecnológicas foi um cenário muito misto e eu acho que a Nvidia é que vai dar aqui o golpe, seja para um lado ou seja para o outro. É preciso não esquecer que foi exatamente há um ano que a Nvidia deu o tiro de partida para a loucura que se viveu durante os meses seguintes e até há bem pouco tempo. Com razão, porque os resultados assim o justificaram na empresa, não se tem visto a generalização dos benefícios da inteligência artificial da forma como estava à espera. Portanto, eu acho que isso é um calcanhar de Aquiles que tem estado presente no mercado, nomeadamente no Nasdaq, e isso poderá não ser visível nos próximos tempos, apesar de uma sondagem aos CEOs norte-americanos e mundiais ter referido que, em princípio, esperam que isso nos próximos meses, anos, seja muito importante para as empresas. Eu acho que a questão é, não houve a surpresa que deveria ter existido para suportar novos ganhos. E é por isso que o mercado, como o André referiu, está aqui cansado. Portanto, está num churning, está aqui numa consolidação em máximos históricos. Aliás, atingimos máximos históricos esta semana, mas foi por muito pouco. Não há aqui um breakout claro. E, portanto, o mercado está dividido. Eu acho que a Nvidia pode, e vai quase certeza, dar aqui o rumo a seguir nos próximos dias e, eventualmente, próximas semanas, porque depois não existe nada sinto significativo que possa puxar pelo mercado. Eu acho muito sinceramente que uma correção neste momento era mais benéfica do que novos máximos, porque o mercado ia limpar um pouco da euforia que foi criada em algumas empresas sem justificação, e depois então com a confirmação da confiança do consumidor, por exemplo, e do crescimento económico, temos aqui uma nova onda ascendente. Mas também podemos ir já para novos máximos históricos e termos aqui uma perna ascendente, só que depois isso coloca a barra numa fasquia, a fasquia muito alta. E eu não sei se neste momento não vejo grande possibilidade de ser justificado. É preciso não esquecer que a Nvidia, quando deu a primeira. Os resultados completamente estratosféricos, agora já não, já não, os próximos já não vai ser assim. Já compara com resultados muitíssimo, muitíssimo melhores. Portanto, a surpresa que existir já não é tão grande. Então, já não existe fundamento para tanta euforia.
E depois também, se posso complementar, portanto, como vamos entrar, entretanto, nas próximas semanas em fase de decisões de bancos centrais, o tema macroeconómico regressa a ser o tema central e, portanto, o tema individual de cada uma das empresas esbate-se aqui um bocadinho naquilo que são os comportamentos dos grandes agregados, dos diferentes classes de ativos. É só um bocadinho para complementar.
Obrigado, já estamos na reta final do programa. Queria só abordar, como habitualmente, o número da semana e o Bernstein refere-se precisamente a 20 mil milhões de dólares, que é a avaliação feita às reservas descobertas pela Galp na Namíbia, que são reservas equivalentes a 10 mil milhões de barris. Estas reservas estão avaliadas em 20 mil milhões de dólares ou mais, conforme noticiou a agência Reuters esta semana, segundo fontes consultadas pela agência. A Galp encontra-se em processo de venda de uma participação, cerca de metade da sua participação, de 80%, na sua área em Mopane, a área de Mopane. Isto fica, portanto, ao largo da Namíbia. Quatro gigantes petrolíferas mundiais estão interessadas nesta participação: ExxonMobil, Shell, Total Energies e a Equinor. Poderão vir aqui a apresentar uma oferta. A primeira ronda terá lugar em meados de junho e teremos mais novidades nas próximas semanas. Marco, o que é que tens para nós na personalidade da semana?
A personalidade é Jensen Huang, que é o CEO da NVIDIA, porque eu acho que a NVIDIA está a ter e tem tido uma preponderância no mercado como já não existia há quase 20 anos, na altura das dot-com com a Cisco, por exemplo. O peso foi responsável por a maioria do crescimento do S&P 500 em termos de lucros. E eu acho que terá muito para provar esta semana. Até porque, como sabemos, saiu recentemente a notícia que a Amazon suspendeu as compras de chips à espera de chips mais, dos novos chips que vão ir. E eu acho que outras grandes clientes também deverão ter feito o mesmo ou estarão a fazer o mesmo. E, portanto, ele tem que apresentar aqui mais otimismo ou algo novo para que se sustente a euforia que ainda existe à volta da empresa e à volta da inteligência artificial.
Achas que o Jensen Huang está aqui a aparecer como um anti-Elon Musk? Um é espalhafatoso, exuberante, histérico, talvez. O outro prima pela descrição completa e é eficaz, é um doer. Como é que olhas aqui para essas diferenças de personalidade entre dois dos empresários mais falados aqui no último?
Sim, eu acho que ele tem uma personalidade completamente diferente, também diferente de Steve Jobs, apesar de haver uma parte que se complementam, mas ele é menor, é menos entusiasta no sentido de espalhafatoso, raramente está nas notícias da mesma forma, é muito menos conflituoso, por exemplo, apesar de ser extremamente exigente. Certo. Mas tem... ele acha até um pouco mais parecido com Steve Jobs, no sentido em que ele teve que ter muita paciência para chegar onde chegou e teve a estrelinha, atenção, teve a estrelinha, mas soube fazer as coisas. E houve aqui uma disrupção clara quando eles passaram para a tecnologia de CUDA, que lhes deu... abriu esta autoestrada gigantesca da inteligência artificial e ele tem sabido aproveitar. Portanto, ele é uma pessoa que tem conquistado o que tem, não fazendo alguns truques como Elon Musk e até Steve Jobs. Atenção, é preciso não esquecer que quando os iPhones começaram a ser moda, havia aqueles truques de pôr pessoal à porta das lojas da Apple durante a noite inteira, a parecer que aquilo vendia muito e tal. E isso foi uma coisa que resultou, obviamente, e hoje em dia ainda resulta em parte. Eu acho que tem uma personalidade bastante mais recatada.
André, Jensen Huang é o anti-Elon Musk. Como é que olhas aqui para a ascensão do empresário Don Denby?
Eu acho que está mais focado no negócio e menos em colocar-se em situações, como é que eu digo, mais propícias a algum tipo de drama ou confusão social, não é? Portanto, é uma pessoa que está focada no seu negócio, que está muito dedicado ao tema e portanto, não tenta ter o menos intervenção cívica e política possível. Portanto, em comparação, é claramente uma personagem mais... mais low profile, não é?
André, obrigado por ter aceitado o nosso convite.
Muito obrigado, a ambos.
Marco, vemos para a semana.
Até para a semana.
Chegámos ao fim de mais um Mercados em Ação. Ouça este e outros programas no site do JTE, nas suas redes sociais e nas principais plataformas de streaming. Boa semana e bons negócios.